Boa noite, senhores vereadores. Quero aqui, em nome dos senhores, cumprimentar todo o público presente, nossa assessora jurídica, tia Érica, tia Cida, doutora Érica, nossa assessora. Denner, São Paulino, está contente porque o time dele ganhou uma ontem. Agradecendo a presença de todos os senhores e senhoras aqui nesta sessão e pedir a proteção de Deus para que nos auxilie nesse trabalho dessa noite e assim possamos desempenhar o nosso papel como é nosso dever e também assim lembrar pela passagem de ontem, dia de todos os vereadores. Eu solicito, vereador Geraldo, que faça a contagem de quórum.
Senhor presidente, nós estamos em 3 vereadores presentes.
Estando em número suficiente, quórum é suficiente, eu declaro aberta a sessão. E solicito ao Eduardo, nosso secretário, que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Questão de ordem, senhor presidente. Eu peço dispensa da leitura da ata.
Atendendo ao pedido de dispensa da leitura da ata da sessão anterior, requerida pelo vereador Paulo Roberto Tiepo, eu coloco para que o soberano plenário decida. Aqueles que concordam com a dispensa permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Eu coloco a ata em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a ata da sessão anterior. Convoco o vereador Eduardo, nosso secretário, que faça a convocação do dia.
Convocação. 33ª sessão plenária da primeira sessão legislativa do segundo período legislativo da 9ª legislatura. Atendendo aos preceitos regimentais, esta presidência convoca os senhores vereadores para a sessão plenária ordinária a realizar-se no dia 2 de outubro de 2017, às 20 horas, às dependências do plenário Henrique Simeonato, localizado à Praça Tranqueiro de Almeida Neves, Avenida Jaime Prone, 382, Centro, para deliberar o seguinte. Expediente. Leitura das preposições. Projeto de Lei número 66/2017, autor Poder Executivo. Pedido de regime de urgência especial ao artigo 100, inciso 4º, 104, 105 do inciso, parágrafo único. Altera o dispositivo e anexo da Lei Municipal número 1046/2008, que dispõe sobre o Código Tributário Municipal de Juína, Estado de Mato Grosso e da outras providências. Projeto de Lei número 67/2017, autor Poder Executivo Municipal. Autoriza o Departamento de Água e Esgoto Sanitário, DAES, do município de Juína, Estado de Mato Grosso, a debitar nas contas faturas de água de seus usuários, doações de valores em favor da Associação Pestalozzi de Juína e da Outras Providência. Projeto de Decreto Legislativo número 4/2017, autor Comissão de Finanças e Orçamento, aprova as contas anuais do governo do município de Juína, prestada pelo então prefeito municipal, senhor Hermes Lourenço Bergamin, relativa ao exercício de 2016. Indicações. De número 251 de 2017, autor vereador Saulo Evangelista dos Santos. Indicação de número 256 de 2017, autor vereador Saulo Evangelista dos Santos. Indicação de número 257, autor vereador Saulo Evangelista dos Santos. Indicação de número 258, 2017, autor vereador Wilson Locatelli e outros. Indicação de número 259, 2017, autor vereador Ailton Barbosa de Oliveira. Indicação de número 260, 2017, autor vereador Aélcio Moreira de Oliveira. Indicação de número 261/2017, autor vereador Wilson Locatelli e outros. Indicação de número 262/2017, autor vereador Antônio José da Silva. Indicação de número 263/2017, autor vereador Antônio José da Silva. Requerimento simples número 14/2017, autor vereador Ailton Barbosa de Oliveira. Requerer a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso e ao secretário municipal de administração e finanças, senhor Marcelo Garcia, reiterar pedido de informações sobre os recursos do FETAB dos meses de junho e julho de 2017, valores aplicados com manutenção dos seguintes.
Senhor presidente, o que fosse votado regime de urgência esse requerimento? Hein?
Maquinários, trator de esteira, moto niveladora, pá carregadeira, caminhões com peças e reposições e combustível. Ordem do dia. Discussão e votação única. Projeto de Lei número 66/2017. Autor Poder Executivo Municipal. Discussão e votação única do pedido do regime de urgência especial ao artigo 100, inciso 4º, 104 e 105, inciso 1º.
É questão de ordem. Esse projeto ele veio com pedido de urgência especial, mas conversando hoje pela manhã com as comissões, preferimos deixar ele para ser analisado e será votado na próxima semana, na próxima sessão ordinária, tá? Para poder ser apreciado por todos os senhores com mais tempo. Então, esse projeto ele não vai ser colocado, vai ser retirado da votação do dia.
Indicação. Indicação de número 251/2017. Autor vereador Saulo Evangelista dos Santos. Indica ao senhor prefeito Altir Peruso, com cópia à secretária de Educação, senhora Vera Lúcia Granja, a necessidade e a oportunidade de ampliar vagas na creche do bairro Cidade Alta.
A indicação 251/2017 do vereador Saulo Evangelista dos Santos está em discussão. Com a palavra, vereador Saulo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite, tia Cida, doutora Érica. População que nos honra aqui com a sua presença. Essa indicação, senhor presidente, referente à ampliação de vagas no Centro de Educação Infantil, o bairro Cidade Alta, coloca agora ela aqui, ampliação mais ainda, não só no bairro Cidade Alta, mas em todo o município. Haja visto que nos últimos anos, os pais, as mães, têm sofrido para conseguir uma vaga na creche. Então, ali no bairro Módulo 6, seu Santinho é testemunha disso. Ali as pessoas estão dormindo lá no Centro de Educação Infantil e disputando uma vaga. Então, eu acho que nós já temos que se atentar para isso e o Poder Executivo estudar uma forma de ampliar essas vagas, porque não é fácil, principalmente as mães que precisam de uma vaga, fica na fila de espera e durante o ano fica procurando na secretaria, procurando nós aqui vereadores, cobrando de nós uma posição referente a isso. Então, durante esse tempo que eu estou aqui na casa, várias pessoas já me procuraram reclamando a questão de falta de vagas na creche. Então, nós ainda estamos aqui, né, iniciando o mês de outubro, e eu acho que o Poder Executivo ainda há tempo de estudar uma forma de ampliar essas vagas, nem que seja alugando um prédio para poder socorrer, até que saia recurso para a gente construir ali no bairro um novo centro de educação infantil. Então, essa indicação, ela se estende não só para o bairro Módulo 6, mas ela se estende por toda a cidade, porque no começo do ano a imprensa mostrou ali as mães dormindo ali 3-4 noites, levando colchão para dormir na fila, para chegar no dia conseguir uma vaga para poder matricular a sua criança. Então, eu acho que estamos aí há 90 dias para fechar o ano. Eu acho que ainda dá tempo para o Poder Executivo se programar e tentar ampliar um pouco essas vagas para que poucas pessoas possam ficar fora dessa lista aí. Mas obrigado, senhor presidente.
Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Carlito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aqui à população que vem nos prestigiar nessa sessão plenária. E boa noite aqui aos colegas de trabalho. E dizer, ô Saulo, que é preocupante a questão da ampliação de vagas no município de Juína, porém, a gente precisa ter claro os dados que nós temos em mãos. Quem aqui participou aqui da audiência pública, né, que teve agora na sexta-feira, verificou de perto a situação que o município está, principalmente na questão da educação, onde bate o 132% já, ou seja, 39% de investimento. E aí, dentro do plano de metas, que é o Plano Municipal de Educação, o município tem uma meta a ser cumprida, principalmente das séries da creche, que é de 0 a 3 anos, que é o custo maior que tem para o município. Uma creche de 0 a 3 anos, ela atende um número de crianças com 3 profissionais. Diferente de uma creche que atende 4, 5 anos, que é um profissional, e na 0 a 3 são 3 profissionais. E o custo sobe e vai lá em cima. Além disso, espaço físico. Nós temos um problema sério de espaço físico, não só no módulo 6, mas em todos os bairros. Porém, o que tem os dados aponta aqui pelo Plano Nacional de Educação é que o Mato Grosso e o município Juína é o único dos municípios que está acima da meta. Só para vocês terem uma dimensão da coisa. É o único município que está acima da meta no atendimento de 0 a 3 e de 4 a 5 anos, que a partir desse ano já teria que ser obrigatório de 4 a 5 anos. Para 4 a 5 anos não há demanda. Ou seja, isso tem vaga. Todos os centros têm vaga para 4 a 5 anos. O problema é de 0 a 3, que é a creche, que não é obrigatório pelas leis municipais e o plano. Porém, pela Constituição é obrigatório, 0 a 3 anos. E aí tem um grande embate jurídico para a gente poder discutir e debater em relação a isso. Haja visto, eu convidaria o vereador para fazer parte do debate, senhor vereador Saulo, fazer parte do debate que está acontecendo sobre a reformulação e a avaliação do PME, que é o Plano Municipal de Educação, e também a avaliação do Plano Estadual de Educação vai acontecer agora, dia 20 desse mês, onde nós estaremos realizando a CONAP estadual. Eu convidaria Vossa Senhoria a fazer parte desse debate, dessas discussões, para fazer com que o Estado também assuma a sua responsabilidade diante do Plano Estadual de Educação, que prevê também metas para essa faixa etária, para ajudar os municípios. Seja em qual for o ambiente, a gente precisaria estar apropriando desses dois momentos. O PME municipal, que o debate já começou, tem aqui a secretária do Centro de Educação Infantil, que está presente aqui, acompanha de perto esses debates, né, do PME e a CONAP a nível estadual. Então, a gente deixa aí o convite para todos os vereadores a acompanhar esse debate a nível de Estado e a nível de município no Plano Municipal de Educação. Obrigado, senhor.
Obrigado, Com a palavra, vereador Geraldo.
Boa noite, senhor presidente, a imprensa presente, o público nos presente nesse momento, a tia Cida, senhor jurídica. E a indicação é louvável, sim, a indicação muito importante, quando levanta uma discussão que já faz muitos anos que isso vem arrastando em nosso município, uma demanda que a gente vê que a gente imagina e crê também que vai ser difícil um dia a gente concluir, zerar essa fila. Todos os bairros estão com uma problemática muito grande, e o governo federal, quando criou, através de leis e obrigando os municípios a estender de 4 a 5 anos o período integral, isso acabou aumentando também a folha de pagamento, não era só professor, porque criou auxiliar de sala, e isso acabou inchando a folha da educação. Isso foi um problema que criou, se está arrastando, eu vejo que para o futuro próximo aí, a gente sabe que tem de aumentar mais sala, né, igual o bairro Palmeira mesmo, tem de construir outra creche novo, porque nós temos uma leira de um monte de criança na fila de espera, não tem, a gente não vê nenhuma expectativa de concluir. O vereador Saulo falou a verdade mesmo, quando chega no início do ano, há um tumulto muito grande das mães na fila, esperando uma oportunidade, e a lei nossa, a lei federal, ela fala que tem que ser universal. Quando se trata universal, é problemático, a gente vê aí para o futuro próximo aí, os municípios estão se arrastando, não dando condição de um salário digno para os seus profissionais, porque vem uma lei de cima para baixo e os municípios são obrigados a cumprir. E quem acaba pagando o preço é o profissional realmente que está trabalhando, que não consegue dar um salário maior, nem dar um reajuste, principalmente aumentando o seu piso salarial. A gente vê a situação, como que é universal, muitas vezes uma mãe que mora nos bairros, que tem a necessidade de colocar seu filho na creche, como que é universal, pessoas que têm uma condição alta, num nível louvável, que pode pagar até uma creche particular, como que a lei é universal, ele acaba usando essa vaga. No bairro Palmeira, no modo 4, eu já vi várias as mães, como que é uma lei universal, igual o sistema SUS, então todo mundo pode desfrutar da creche municipal. E a gente espera que vai acontecer um dia, Carlos, eu tenho a certeza absoluta que vai acontecer, porque a gente vê enxugando a máquina do governo federal para baixo, isso tem um rio de moendo tudo, quando chegar a municipal, eu tenho a certeza absoluta que vai rediscutir de novo esse plano de educação, porque um dia eu acredito que não vai ser mais universal, para que realmente nós tenha dar condição para realmente as pessoas que precisam, né, ter um nível aí de valor, de salário, para que realmente nós podemos entender aquelas pessoas que mais precisam dentro do nosso município. Tem muitas mães hoje que são solteiras, não pode trabalhar porque tem um filho em casa. E como que é universal, a pessoa tem uma condição boa, né, muitas delas nem trabalham, mas como que a universal, ela está tomando uma vaga de uma mãe que mais precisa para o sustento da sua família. Então, a gente vê a situação dentro do município, a gente não sabe como que a gente vai conseguir atingir todas essas metas, mas eu tenho certeza absoluta que em breve vai ter sido rediscutido de novo o plano da educação, principalmente nas creches, porque eu vejo que o município não vai conseguir atender toda a demanda, né? Principalmente quando nós falamos de valorização do profissional. Nós aumenta a demanda, tem de contratar profissional. A Palmeira mesmo hoje, se for a gente analisar, precisa de quase duas creches daquele porte. Se aumentar a creche, precisa de profissional. E nós não conseguimos pagar um salário digno para os profissionais que estão trabalhando. Imagina nós abrir novos concursos de novo para contratar mais profissionais, porque aumentou o número de crianças, nós teríamos que aumentar também o número de profissional. Então, é uma discussão muito ampla, né, de poder levantar e discutir, para que realmente nós consigamos atender, imaginar um dia nós zerar essa fila e atender as pessoas que realmente que mais precisam do nosso município.
Mais algum vereador? Só para dizer também, assunto de relevante importância, e dizer assim, como a gente já apreciou, vereador Salva, essa é uma questão que a gente percebe, o município vê, né, uma demanda existente enorme de trabalho se proposto, e nessa questão, como somos conhecedores e sabemos da quantidade ainda que precisa ser ampliada nas creches, né? A gente percebe que o nosso orçamento ainda está distante. Ainda, como foi mencionado, mas 35%, o município já gastou 35%, né, esse ano só com a educação. Então, é preciso realmente fazer uma rediscussão, né, e a gente ver essa questão do orçamento nosso, como né, melhorar e como fazer com que ele dê conta de tantas demandas, que é um assunto que a gente fica preocupante e vê aí o desgaste, principalmente dos pais ao final do ano, principalmente daqueles que vão iniciar, colocar uma criança no primeiro ano numa creche, como que é difícil, como que é desgastante, né, e constrangedor ao mesmo tempo por tanta insistência, né, para poder arrumar uma vaga. A indicação 251 do vereador Saulo Evangelista está em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a indicação 251.
Indicação de número 253/2017. Autor, vereador Saulo Evangelista dos Santos. Indica ao senhor prefeito Altir Peruso, com cópia ao secretário de obras, senhor João Reis, a necessidade e oportunidade de limpeza do cemitério municipal.
A indicação 256 do vereador Saulo Evangelista dos Santos está em discussão. Com a palavra, vereador Saulo.
Ser rápido aí dessa questão, senhor presidente. Ali a questão do cemitério, a gente sabe que precisa manter limpo, né? E agora, hoje, 2 de outubro, e a gente temos aí dia de finados, daqui 30 dias, e a chuva já começou, e a gente sabe que a gente precisa a se apegar a isso aí. O interessante era que o cemitério mantesse limpo durante todo o ano, né? Mas como a demanda do município de praças para arrumar, para reformar, para limpar é grande, então já entramos aí nos 30 dias para o feriado, dia de finado, então é interessante se alertar para que chegue dia de finado, nosso cemitério esteja limpo para receber seus familiares que vão ali visitar os seus entes queridos. Obrigado, senhor presidente.
Só para contribuir, vereador Saulo, pessoal, semana passada estive visita no cemitério, dia 27, e a equipe da CO estava fazendo toda a limpeza, mas é importante deixar pontuar isso, que é necessário uma equipe permanente ali para manter sempre o espaço bem cuidado. Então, a Secretaria de Obras está fazendo o serviço de limpeza e tudo, mas é importante mencionar essa preocupação de que ali é preciso aquele espaço ser bem cuidado, né? Permanentemente. A indicação 256, vereador Saulo, está em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade.
Indicação de número 257/2017. Autor, vereador Saulo Evangelista dos Santos. Indica ao senhor prefeito Altir Peruso, com cópia ao secretário à secretária municipal de saúde, senhora Leda Maria Vilaça, e ao secretário municipal de esporte e lazer, senhor Wilson Pereira, a necessidade e a oportunidade de disponibilizar uma ambulância em eventos esportivos municipais, inclusive na Copa Maradona, que está sendo realizada.
A indicação 257 do vereador Saulo Evangelista está em discussão. Com a palavra, vereador Saulo.
Senhor presidente, só para ressaltar, nós tivemos no início de setembro aquele rapaz que veio lá do Atlético Paranaense, o Olheiro, que realizou aqui a Copa Independência, com todo o apoio dessa casa de leis. Nós apoiamos ele para realizar esse evento, onde contou ali com a criançada de Castanheira, de Cuiabá, Vazagrande, Cotriguaçu. Então recebemos aí em torno de 400 crianças entre 13 a 17 anos que participaram dessa Copa Independência aqui no Estádio Municipal. E naquele momento ali, a gente percebeu, o senhor estava presente, e não tinha ali várias crianças, um calor danado, e não tinha ali nenhum profissional da saúde para poder, se precisar, no caso de primeiros socorros, atender. Nem uma ambulância, nem nada. Então, naquele momento, o senhor ligou até para a secretária Leda, para verificar isso aí, para poder dar sequência àquele campeonato. E agora, domingo passado, eu estive lá também na abertura da Copa Maradona, que é realizada pela Secretaria Municipal de Esporte. E eu chegando lá, percebi de novo que ali não se encontrava um profissional da saúde para poder precisar de atender um atleta ali que está praticando esporte, não tinha ali uma ambulância, não tinha nada. Conversei com os organizadores e estou colocando essa indicação aqui porque o esporte, contato físico, corre esse risco. Então, se aconteceu de uma quebradura, o início, uma convulsão, ou até mesmo um infarto de um atleta ali no estádio, e não tiver ali nenhuma ambulância para poder fazer esses socorros, que a população não venha dizer, os vereadores não fiscalizam. Então, eu estou indo lá, estou acompanhando, dia domingo estou indo lá, e estou percebendo que a gente fala verbalmente, mas não está resolvendo. Eu acho que não custa nada a Secretaria de Esporte fazer um ofício e protocolar na Secretaria de Saúde, passando para eles a data e os horários das rodadas do campeonato, para que a Secretaria de Saúde fique sabendo aonde que está acontecendo o dia, o horário certinho, para poder providenciar isso aí. Porque se acontecer alguma coisa, a Secretaria tem um ofício para dizer, nós solicitamos. Então, o que vale é documento. Então, eu estou colocando essa indicação aqui, porque se acontecer alguma coisa nesses jogos que está sendo realizado ali no estádio, essa Câmara de Vereadores já fez seu papel, que é cobrar da Secretaria de Saúde. Obrigado, senhor presidente.
Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Geraldo.
Senhor presidente, quando nós se fala de ambulância, nós temos que tomar cuidado, dependendo do evento. Se for um evento gratuito, né, um movimento grande, aí eu até concordo de deslocar até uma ambulância, enfermeiro do município. Aconteceu um evento uma vez no ginásio, os organizadores, muitos organizadores até cobram, está cobrando. Até eu falei para um atleta hoje que pediu um patrocínio, eu falei, rapaz, e tem gente aí que está cobrando um patrocínio altíssimo, entendeu? Então, é uma forma que acaba explorando os esportistas, e os esportistas acabam partindo em cima do comércio, pedindo patrocínio, partindo em cima dos vereadores, pedindo patrocínio para poder ajudar nesses eventos, usando o espaço público e com uma inscrição abusiva. Então, é uma discussão muito interessante para discutir nessa casa. Quando se trata de um evento público, né, um evento gratuito, sem taxa nenhuma para os atletas ir lá se divertir, né, igual ele falou de criança, eu concordo, quando se trata de criança é tudo voluntário, né, que vai lá, então precisa sim de uma assistência médica. Mas quando se for um campeonato, né, que tem lucro, o organizador está ganhando e cobrou do esportista, então o organizador paga uma ambulância particular, um enfermeiro particular, para cobrir o evento, né, se for pago. Né? E mesmo assim, não é o caso. Então, você falou no caso de criança. Então, só aproveitando essa oportunidade também, deixando esse lembrete também, se for um organizador que está cobrando absurdo dos times para disputar, né, desfrutando o espaço público, que cobra também, que paga também pelo espaço público, e também ele arca com a responsabilidade e os seus compromissos. Então, quando se trata de um evento público, né, gratuito, também quando fala de criança e adolescente, eu acredito que sim, precisa deslocar a ambulância, porque teve um evento, seja uma vez, no ginásio ali, que estava uma ambulância ali, só tinha uma ambulância de bom estado para poder socorrer, e teve um acidente e a pessoa acabou indo a óbito por demorar deslocamento, que a ambulância não podia sair, que a ambulância já estava atendendo ali no evento esportivo. Então, a gente tem que ficar atento e prestar muita atenção nesses fatos aí, para que realmente os usuários do sistema SUS não passem a ser prejudicados com os eventos, principalmente com os eventos cobrados.
Uma palavra, vereador Carlito.
Só quero levantar aqui, senhor presidente, a discussão é ampla, porém, assim, discordado o Saulo, que não custa nada, Saulo, mas olha, tem um custo altíssimo a ambulância parada com o motorista, toda a logística, você sabe disso. O custo é alto, você tem que deslocar um servidor, porque hora prontidão nós votamos aqui, hora sobreaviso nós votamos aqui, hora extra nós votamos aqui, tudo para esse servidor que vai atender a demanda. Eu acho que eu estou com o Geraldinho, se o evento ele é público, que atende toda a demanda, aí sim. Agora, se um evento é particular, acho que cada um tem que assumir com seus ônus. Né? O ônus, ele é do empreendedor, ele está fazendo um empreendimento ali, está tendo lucro em cima disso. Então, cabe a ele colocar toda a logística necessária para efetuar o evento. Acho que esse aqui é o posicionamento. Agora, quando o evento é público, aí até pode ter a certeza que isso, acho que a secretaria não vai negar em fazer essa locação e encaminhar o pedido do secretário.
Com a palavra, a vereadora Elcio.
Boa noite, presidente. Boa noite, Jacida.
assessores jurídicos e mais vereadores da Casa de Leis. Presidente, é louvável a indicação do nosso amigo vereador Saulo, mas eu fico olhando a colocação dos nobres amigos vereadores aqui. Eu fiz uma indicação no começo da gestão aqui, sobre a UPA ali, médica, e quando nós falamos de esporte, nós caímos a ficha, porque é igual o nobre vereador Carlito, o custo é alto mesmo, vereador Saulo. Mas mesmo assim, nós tentar cobrando essa Casa de Lei e cobrar junto à secretária, eu tenho certeza, vereador, que nós começar a unir e cobrar, eu tenho certeza que ela vai atender essas demandas nossas. Porque, tipo assim, tem setor que tem de ter um olhar diferenciado, né? E tem outro setor que é esquecido. Mas nós aqui nessa Casa de Lei, nós temos que estar brigando junto, cobrando, porque a população de fora está cobrando de nós aqui dessa casa. São essas minhas palavras, senhor presidente, só para colaborar.
Assim, como bom desportista também, Saulo, eu vejo sim que é interessante essa cobrança, como a gente já tem feito também, e é evidente, aquilo que é público, o poder público tem que cuidar, né? E quem é particular também da mesma forma, porque os nossos dias aqui são muito, temperatura muito alta, muito quente, e jogos em horário de meio-dia, 10 horas da manhã, é alucinante para quem está correndo atrás de bola. Então, é preciso ter um certo cuidado e manter a integridade física dos atletas, né? E também, até por que não dizer, também uma forma de resguardar propriamente quem está organizando os eventos, né? Haja visto que isso já é uma das medidas a serem tomadas na questão de colocar atendimento, né, preventivo ali de emergência para atender os atletas, né, a quem esteja ali participando do evento, né? Então, é importante a sugestão. Esperamos que a secretaria, os secretários, a prefeitura façam a gestão para auxiliar nessa propositura. A indicação 257 do vereador Saulo Evangelista está em discussão, em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a indicação 257.
Indicação de número 258/2017. Autor, vereador Wilson Locatelli e outros. Indico ao senhor, excelentíssimo senhor prefeito Altir Antônio Peruso, prefeito de Juína, com cópias ao senhor Luiz Braz de Lima, vice-prefeito e secretário de Planejamento, a necessidade e oportunidade de realizar o projeto técnico necessário para atender às exigências legais, inclusive com atenção às ambientais, a fim de efetivação da instalação do superposte na Avenida JK, na extensão que compreende desde o Alto Posto 2001 até a nova sede do Ciretran.
A indicação 258 dos vereadores Wilson Locatelli, Ivo Pedro e Sandro Cândido da Silva está em discussão. Com a palavra, vereador Wilson Locatelli.
Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento demais companheiros vereadores, nossa jurídica, também que é a Cida. Em nome do nosso companheiro, seu Santim, cumprimento a todos presentes. Senhor presidente, nós entendemos que o que importa quando se chega numa loja é a vitrina que o senhor olha, o senhor já sabe como é ela por dentro. Então, se tem uma vitrine bonita, com certeza também a loja vai ser linda por dentro. E assim nós vemos nossa cidade. Se nós tivermos uma cidade bonita na chegada, bem cuidada e ampla, com certeza ela vai refletir os olhos de turistas, de quem chega, um agrado melhor. E nós vemos a preocupação de todos os gestores que estão vindo, né? Não desmerecendo o gestor anterior, ele já fez a sua parte na entrada da cidade. O nosso gestor atual, o prefeito Altir, vem também com o secretário fazendo um trabalho bonito. Nós temos a indicação nessa casa de remodelar o trevo. E nós agora vemos que chegou o momento de colocar os superpostes naquela localidade. Até porque nós teremos uma iluminação ampla, bonita, que vai, com certeza, valorizar o comércio local e embelezar a Avenida JK. Então nós vemos essa indicação e contamos aí com o apoio de todos. Obrigado.
Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Carlito. Por sequência, vereador Geraldo.
Senhor presidente, amigo Logatelli, eu acho que é de suma importância a questão da indicação, porém, eu não sei como proceder no sentido da efetivação de uma rede de superpostos. Não sei se vocês já olharam, até acho que seria interessante nós, vereadores, olhar o projeto que tem da Avenida JK, que liga a BR-174. Ou seja, todo aquele canteiro ali vai ser duas mãos, ou seja, duas avenidas. A BR ela passa com duas vias no meio daqueles dois canteiros. Ou seja, aquelas ruas que hoje é avenida passa a ser rua nas laterais. E as duas seguem. É o que está no projeto. Eu não sei como que se daria um superposto agora, no sentido que a BR já tem o projeto ali dentro do canteiro, no sentido lá do 2001 até lá no motel, né? Então tem já as duas vias. Está no projeto a 174. Eu não sei quando que isso vai sair, mas eu fico pensando aqui como é que a gestão vai fazer para construir um superposto com um projeto que tem da BR. É só uma questão de indagação e informação sobre essa questão da BR-174 e da avenida.
Mais algum vereador Geraldo?
Indicação boa, bom ter uma indicação e já levanta de cima da mesma indicação uma discussão. Eu estava até falando com o presidente aqui, a importância da Avenida JK, como nós sabemos que ali, nós esperamos que ali realmente essa travessia que seja federal, né? A gente sabe que já morreu várias pessoas ali dentro do Café Juí no modo 6, provavelmente próximos anos aí, eu acredito que vai ter a pavimentação ali da Campo Grande, né? Já está um acesso grande e vai ficar mais ainda. Agora nós brigar em cima, tenho certeza que o prefeito Altir pensa grande também, para nós poder levar essa duplicação até lá no posto, né? do Trevo. Imagina levar a duplicação até lá, com a iluminação boa, a Juína vai ser excelente, porque a gente sabe que hoje o acesso da Campo Grande do modo 6 é grande, o fluxo de gente ali, né? Não morre gente ali, não sei como, porque ali tem aquela lombada na cima, a gente até fez indicação já para fazer uma lombada ali próxima ali, para evitar algum acidente. Eu mesmo vinha vindo esse dia ali aproximadamente uns 60 com 80 por hora, né? Ou também tem mais um pouco, né? De repente os motoqueiros entram ali e entram com tudo. Então ali é um problema muito sério ali, se a gente já pensar grande, já discutir já, né? Que se passar a federalizar ali o governo federal, a gente consegue buscar recursos do governo federal, né, até para a gente poder duplicar lá até no trevo lá. E ampliar aquele trevo também, porque a gente sabe que foi arrumado agora na vida do governador. Né, não foi um trem assim, excelente, né, porque precisa ampliar aquele contorno ali. Mas assim, é bom assim, uma iluminação boa. Quando a entrada da cidade, quando você coloca uma iluminação louvável, tudo que chega, a vista é na entrada. Se for uma vista ruim, igual Cuiabá, mas quando você chega em Cuiabá, você fala, meu Deus, estou na capital, porque a entrada é péssima. Quando você chega dentro dela, piorou. Então, Juína não, Juína já é diferente. Você entra, ela é horrível, feia. Quando você entra dentro da cidade, nunca vi ninguém questionando da cidade de Juína que ela é ruim. Eu não vi até hoje ainda. Pessoas que vêm visitar Juína falam, a cidade de Juína hoje está de parabéns, a cidade de Juína. O centro da cidade de Juína é agradável. Então, só a entrada que é horrível, mas dentro da cidade de Juína, nós temos de agradecer muito que nós moramos numa cidade bonita. E ela ampliar mais com iluminação, fica melhor ainda, para enriquecer a nossa cidade.
Com a palavra, vereador Paulo Roberto Tipo.
Boa noite, senhor presidente, boa noite a todos. Só para contribuir, é uma indicação aplausível, que é uma coisa que seria necessária para o município, com certeza, para os munícipes. Só que, como diz o vereador Carlito, o meio daquela avenida, na verdade, é a pista de rolamento da rodovia federal. As laterais são ruas. Agora, tem um outro detalhe, um outro detalhe pior de tudo isso, que ficaria excelente aquele iluminado, sem dúvida nenhuma. Agora, para você ter uma ideia, vereador Geraldo, a duplicação do Ciretran até o trevo da 170, isso dá para fazer o dobro de o dobro de distância da duplicação ali com o dinheiro dessa iluminação.
Porque a iluminação daquele porte ali, ela não fica por menos de 3, 4 milhões de reais. Então é um custo altíssimo, superposte, tudo subterrâneo, instalação de transformadores independentes. Então é uma coisa caríssima. Inclusive, uma vez eu fiz o levantamento de uma parte, não até o 2001, que não tinha asfalto lá, né? Uma parte só ali. Então fica uma obra caríssima. Óbvio que ficaria uma maravilha aquilo ali feito, né? Sem dúvida nenhuma. Mas é uma obra cara e vou dizer para vocês, a gente não consegue emenda para atender o cidadão que está morrendo no hospital. E se for atrás de uma emenda dessa, de repente é perigoso até conseguir. Porque eles dão emenda para festa de município, para pagar cantor sertanejo, para fazer tudo quanto é bagunça, mas as coisas necessárias não tem emenda. A emenda não tem dinheiro. Então, de repente, uma coisa dessa se consegue, porque aparece bastante realmente. O cara que quer fazer política, o deputado federal que quer fazer política, ele libera uma emenda dessa, porque realmente dá uma visibilidade absurda, que fica bonito realmente. São essas minhas contribuições, minhas palavras, senhor presidente.
Obrigado, Roberto. Paulo, com a palavra, vereador Ailton.
Bom, boa noite, presidente, os companheiros vereadores, as pessoas que estão aqui presentes, imprensa. Senhor presidente, essa indicação do companheiro Locatelli, eu acho que é um sonho, Locatelli, de todos os vereadores, né, de passar ali naquela avenida JK e a gente ver ela toda bem iluminada, né? Só quero dizer, Locatelli, que nós temos já um projeto que foi feito no tempo, na gestão ainda do Hilton Campo. É um projeto de iluminação, né, e duplicação daquela avenida, não só da Avenida JK, como do Posto Figueira até no aeroporto, né? Que isso era uma conquista, que eu lembro do tempo do Hilton Campo, que nós estávamos, naquele tempo, conseguindo o dinheiro para conseguir o assaltamento para a Estrada de Vilhena. Aí entrava no pacote aquela duplicação ali, o governo federal. Mas aí o que aconteceu? Nós tivemos várias denúncias ali da Estrada de Vilhena, né, que ficou parada há muitos anos, que pode ver que agora retornou de novo, já tem dinheiro ali na conta, né, do DENIT, já para fazer a melhoria na Estrada de Vilhena. E também estamos cobrando do nosso senador, que foi uma promessa, tanto do senador Hélio Fagundes como do Valdir Halpe, né, que coloque no orçamento desse ano, né, dinheiro para essa Estrada de Vilhena. Se nós conseguirmos colocar no orçamento dinheiro para a BR-174, para Vilhena, eu acho que também já fica mais perto de nós conseguir dinheiro também para a travessia urbana da nossa cidade, né? Por isso que esse dia o Altir estava falando que quer colocar ela já ali para ficar linha federal, né? Para nós poder trabalhar em cima desses recursos. Então, eu acredito que nossa cidade é uma cidade polo, e eu acho que nós vamos ainda ver ainda ali uma duplicação nessa ali, tanto do trevo como até o aeroporto. Então, como eu acho que nós todos, quando nós aí for ter seu senador, nós não podemos esquecer, nós temos de voltar a cobrar desse senador para nós tanto conseguir o dinheiro para colocar no orçamento para a Estrada de Vilhena, como a gente tentar conseguir também do governo federal a travessia urbana da nossa cidade. E essa semana eu estive vendo também, acho que em Comodoro, né? Comodoro, eles conseguiram dinheiro para a travessia urbana lá, tá? Todo vapor lá está fazendo a travessia urbana. Então eu acho que a nossa região também aqui vai ser uma. Você pode ver que o governo federal está investindo assim nas estradas, principalmente do lugar, a estrada, transporte, logística, né? E nós também estamos aqui no meio. Eu acho que aqui vai ser um corredorzão muito grande, né? Nesse fundão aqui para baixo. Eu acho que nós temos que cobrado o nosso senador, eu acho que tem várias indicações aqui nessa casa, já dessa travessia urbana, e desse projeto do locatário, foi gastado já do dinheiro do município, foram 25, 30 mil reais, naqueles tempos. Então é um projeto muito bem feito, né? Já está tudo já passado pela SEMA, tudo, um projeto muito bem feito, então acho que nós temos de cobrar, ver se nós conseguimos esse recurso. Mas nós que moramos em Juína, eu acho que é o sonho de todos os juinenses, para que nós pudemos ter essa travessia urbana do nosso município toda iluminada. Geraldo, quer uma parte, Geraldo? Geraldo gosta de falar, hein?
Não, só falando, lembrando, como que é até triste o vereador Neguinho, porque nós temos representando o estado do Mato Grosso e nós estamos perdendo uma oportunidade muito grande, não para Juína, mas para o estado do Mato Grosso. O Eduardo Fagundi, se eu não me engano, acho que é presidente ainda de uma comissão de orçamento da União. Uma vez nós estivéssemos com o vereador Ael, acho que você estava junto também, em Brasília uma vez, que nós fomos, e nós fomos, ele foi atender nós lá na comissão. Então ele é presidente da comissão, nós temos uma bancada muito forte no estado do Mato Grosso, e nós sempre apoiamos os outros estados. E Juína, nós temos uma representatividade tão grande, e nós não conseguimos trazer nada para o nosso município através dos nossos representantes. E nós vamos perder uma oportunidade dessa, né, desses senadores que representam o Brasil hoje, uma comissão tão rica, e nós não conseguimos buscar recursos nem fundo para poder fazer esses investimentos. É só isso.
O senador, ele é presidente da comissão de logística, né? E se você pegar hoje o mapa das estradas do nosso estado, todas as estradas o senador conseguiu colocar recurso. O único lugar que não teve recurso ainda é só essa nossa da estrada de Vilhena. Mas, mesmo assim, o DENIT já está trabalhando em cima do projeto. O projeto está trabalhando em cima do projeto. Então, aí está conversando aí o projeto sobre, principalmente, dos indígenas, né, que é o mais problema nosso aqui na região. Mas eu tenho certeza que nós vamos trabalhar, principalmente para a estrada de Vilhena, como também para essa travessia urbana da nossa cidade.
Com a palavra, vereador Eduardo.
Boa noite, senhor presidente. Em nome do senhor, eu quero dar uma boa noite a todos os vereadores presentes, nossa assessora jurídica, nossa tia Cida. Em nome do Frank, dar uma boa noite a toda a plateia que está presente. Só para confortar os nobres vereadores que estão falando sobre o BR-174 de Juína Vilhena, eu tenho uma notícia para dar para vocês, que a empresa já se encontra na cidade para fazer a recuperação da BR-174 de Juína Vilhena. Então, vai gerar um emprego bastante significativo na nossa região, vai gerar mais de 100 empregos essa empresa que está aí chegando para dar manutenção nessa estrada. E isso vai ser uma manutenção periódica durante o ano do período do verão, do inverno aqui. Só para vocês saber, tá ok? Obrigado, presidente.
Eu coloco a indicação 258 do vereador Wilson Locatelli, Ivo Pedro e Sandro. Em votação, os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a indicação 258.
Indicação de número 259 de 2017. Autor, vereador Ailton Barbosa de Oliveira. Indico a sua excelência o senhor prefeito Altir Peruso, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, senhor João Reis, a necessidade e oportunidade da reforma de 3 pontes na estrada da comunidade de São Geraldo.
A indicação 259 do vereador Ailton Barbosa de Oliveira está em discussão. Com a palavra o vereador Ailton Barbosa.
Senhor presidente, essa indicação sobre as 3 pontes ali na linha 4, na comunidade de São Geraldo, eu estive lá. E ela está difícil para as pessoas passar ali naquela região. Né? E está muito perigosas também as pontes. Né? Então, tem uma lá que acho que a maioria é o pranchado, que está faltando, as pranchas poder ser todas. Né? E eu já estive já cobrando o seu João. nós estamos ali aguardando que ele leve a equipe de ponte ali para aquela região, porque a estrada, o povo não está reclamando da estrada. Então é só das pontes. E aí a gente tem que cuidar mais rápido, porque pode às vezes até numa ponte dessa acontecer um acidente, né? Aí vai, a culpa vai quem? Vai em quem? Ah, é o vereador que não cobrou, o vereador que né, não anda na linha. E também vai vir a culpa em cima do prefeito, ou senão em cima do secretário, né? Então a gente tem de, quanto mais, corrigir essas pontes com mais rapidez, para a gente aí não perder vida nessas pontes, né? Então eu quero aqui cobrar do seu João para que ele manda a equipe de ponte rápido para fazer aquelas pontes ali, porque está passando muita gente que vai ali a Iracema 1, Iracema 2, povo que desvia da 5 aqui também para ir para Filadélfia, e está passando muitas pessoas naquela região. Então a gente cobra aí do seu João para que ele possa tirar a equipe de ponte e colocar ali rapidamente para resolver o problema ali daquela região.
Com a palavra, vereador Valdemar.
Boa noite, senhor presidente. Cumprimento os nobres companheiros, nossa diretora dessa casa, Cida, doutora Érica. Cumprimento todo o público presente, a imprensa. Na realidade, o vereador Ailton, as pontes lá não estão esquecidas, não. O problema está a demanda ali no Distrito de Filadélfia, quantas pontes tem feito e tem para fazer. Elas estão lá na Gleba União, naquelas pontes ali, e visto que nós já temos uma lá na aldeia que está interditada, no rio, vocês passaram lá ontem, né, Tuna, para ver a situação. E eles não têm outra saída a não ser ali por aquela ponte ali, a hora que precisa sair. Mas a intenção é terminar lá e já terminando já vim atender a linha 4. Mas como não está um caos interditado, não adianta deixar o que está interditado para vir socorrer. Mas é o que o senhor João quer vir fazer, terminando já vem ali mesmo fazer atender as pontes ali. Porque a demanda lá está muito forte. Essas são minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Aelcio.
Mais uma vez, cumprimento a todos. Senhor presidente, a indicação do novo vereador Neguinho da 4 é válida. Mas quando fala de ponte, eu já estou até com vergonha dos moradores ali da 64. Hoje mesmo recebi uma ligação ali, o pessoal está preocupante com aquela ponte também. Eu já falei para o senhor João que o pessoal está preocupando ali, vai acontecer qualquer hora um acidente ali, aquela ponte está caindo. E eu tenho certeza, o novo vereador, vai depender de acontecer um acidente para depois atender essas demandas dessas pontes pequenas. Eu acho que o secretário tem que tirar o pé do chão e atender pelo menos essas demandas dessas pontes pequenas aí, que o pessoal está cobrando, e está certo de cobrar, porque nós somos vereador, nós somos um para-choque aí da população, e o povo não quer esperar, não. Amanhã eu vou estar no Sr. João Reis lá, cobrando ele uma vez, quem não for lá, vou ter que fazer uma matéria daquela ponte. Vou falar para ele, vou fazer, e ele vai ficar meio triste comigo, mas eu vou ter que fazer, porque o pessoal cobra redireto. São essas minhas palavras, presidente.
A indicação 259 do vereador Ailton Barbosa está em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a indicação 259.
Indicação de número 260. Autor vereador Aelcio Moreira de Oliveira e outros. Indicam a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso a necessidade e oportunidade de realizar maior controle da frota, visto que alguns funcionários utilizam o veículo público para ir almoçar e realizar assuntos pessoais.
A indicação 260 do vereador Aelcio Moreira de Oliveira, Geraldinho e Eduardo Rodrigues está em discussão. Com a palavra, vereador Aelcio.
Senhor presidente, eu fiz essa indicação aqui, que vários moradores da região, assentamento, às vezes têm sempre falado com nós, comigo principalmente, sobre algum veículo de alguma secretaria, não vou generalizar toda a secretaria, mas tem vários funcionários que vão almoçar com a caminhoneta, às vezes posa com a caminhoneta, leva para sua casa. Isso aí, senhor presidente, estou colocando essa indicação aqui para reforçar junto ao prefeito, para dar uma fiscalizada melhor, porque qualquer hora, às vezes, o pessoal pode ir na promotoria, causar coisa alguma, igual eu não quero pegar esse caminho. O pessoal está cobrando a gente tem de ser, ter bom senso nessa casa, tem que conversar com o secretário. E eu quero, senhor presidente, nós votamos essa indicação nessa noite aqui. E todo secretário fica ciente, porque nós aqui, nós ganhamos uma caminhoneta, a presidente atual dessa casa de lei deixou uma caminhoneta, nós repassamos para a prefeitura para atender a demanda da população. E não é diferente o funcionário público. Eu tenho certeza, dentro do horário de trabalho dele, ele tem de utilizar as caminhonetas, os carros. Mas fora dos horários, é obrigação dele deixar os carros no local certinho e pegar seu carro próprio. Essa é a minha indicação, senhor presidente. Essa é a indicação para o prefeito e todo secretário, porque a população está cobrando e que nós não falar, quem vai falar, né? Esse é meu papel. E eu creio que depois eu vou estar conversando com algum secretário. E eu tenho certeza que vai ser atendida essa indicação aí para o prefeito não ter um desgaste total para o nosso prefeito.
Com a palavra, vereador Eduardo.
Senhor presidente, é muito válido a indicação do nosso amigo Aelcio Moreira de Oliveira, no qual eu faço parte. É, só para frisar, em questão da palavra do vereador Aelcio, tem casos que a gente tem que ser flexível, que tem funcionários que são de prontidão. Então, esses funcionários, eles têm que ficar com o veículo deles, sim, porque a demanda do município é grande, e na hora que precisa deles, eles estão com o veículo do município lá, para poder atender os munícipes da região.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Senhor presidente, é uma indicação, só um alerta, né? O vereador Aelcio está corretamente, né? A gente está só alertando, porque nós estamos começando o trabalho dessa gestão, só para poder evitar algum transtorno, as pessoas acabam cobrando, né? As pessoas já viu alguns servidores já utilizando esse tipo de veículo, até posando, indo para casa com algum veículo que não tem a necessidade de utilizar o veículo à noite. A gente sabe que tem alguns setores que têm a necessidade, sim, de utilizar os veículos públicos, porque eles estão atuante, né? Ou na espera, ou se não de plantão, durante qualquer chamada. Então, é necessário, sim, ter um carro disponível, eu concordo com isso. Eu não digo se o servidor estiver no correr do seu trabalho, ele passar numa creche, porque por motivo ou outro com a sua esposa não poder pegar uma criança, então o servidor passa ali na creche, pega o menino e já passa na sua casa e vai para o trabalho de novo. Eu já vi isso, nunca denunciei nessa casa, de várias gestões, por esse motivo eu não vejo erro nenhum. Mas o servidor que trabalha normalmente não tem necessidade de utilizar o carro à noite, então não tem necessidade dele ir para casa, depois eu vou retornar de novo outro dia de manhã. Então, para evitar algum transtorno maior, a gente fez essa indicação só para dar um alerta. Esse dia para trás, duas vezes já encontrei carro do município com meia luz na prefeitura municipal, né, questionei pelo Face, só dando um alerta, e algumas pessoas me questionou, né, que o servidor não tem culpa. Como não tem culpa? Se fosse um carro dele deixar uma meia luz, outro dia ele ia pegar o carro, como que ele ia trabalhar? Então tem culpa, sim. Eu acho que o carro é público, o carro tem de cuidar, mais ainda que o carro nosso. Porque um carro é do povo e é dinheiro público. Então tem que ter responsabilidade, sim. Porque um servidor que deixar uma meia luz sair, me perdoe falar, né? Eu acho que não tem habilitação. Porque eu nunca vi um carro sair do carro e não prestou olhar nem para trás como que está a situação do carro. Né? Então, a gente fez só um alerta, é interessante sim a gente dar um alerta para que realmente a gente não vá ao extremo, ninguém quer ir ao extremo para poder estar denunciando nem prejudicando ninguém. Mas sim que realmente as coisas andem em ordem para que realmente a gente evite algum transtorno maior.
Com a palavra, vereador Tuna.
Senhor presidente, demais companheiro da mesa, companheiro vereador, público e presente. Eu acho que essa indicação é muito boa para dar uma alerta para toda a secretaria. Mas eu acho, companheiro vereador, a gente tem que citar o nome dos bois e qual a secretaria. Porque talvez a gente faz uma denúncia, a denúncia e o trabalho da pessoa é necessário. Quero falar um pouquinho da gestão passada, até que tinha uma denúncia do Eduardo, que ele estava indo almoçar e dormir na casa dele com a caminhoneta. Coloquei um cara no pé E quando foi ver, é necessário ele ir na casa dele almoçar para voltar mais rápido para dar assistência na zona rural. Então, como que a gente dá continuidade da denúncia da pessoa, porque sendo que ele estava a serviço do povo para resolver o problema do povo. Então, eu vejo assim que eu acho que tem que colocar a pessoa no pé, tirar foto e ver se tem argumento de levar para frente ou não. Porque talvez a necessidade de uma urgência, ele vai na casa dele, almoça e vai resolver o problema da sociedade. Porque se tiver ir almoçar, expor e voltar para a secretaria dele, eu acho que tem que denunciar.
A indicação 260 dos vereadores Aelcio Moreira, Geraldinho e Eduardo Rodrigues está em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, os que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade.
Indicação de número 261/2017, autor vereador Wilson Locatelli e outros. Indica a senhora Janilce Jung, chefe da 25ª Circunscrição Regional de Trânsito de Juína, a necessidade e oportunidade de solicitar junto ao proprietário do imóvel que funciona o Ciretran de Juína para que construa abrigo na porta da entrada principal do prédio.
A indicação 261/2017 do vereador Wilson Locatelli, Ivo Pedro e Sandro Cândido da Silva está em discussão. Com a palavra, vereador Wilson Locatelli.
Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar, não fugindo da indicação, a todos, só para citar todos dessa casa, que essa caravana de transformação teve a força de vocês, por isso que ela veio. Como o Detran de Juína. O Detran de Juína só está aonde está hoje, porque essa casa trabalhou. Certo? Tenho convicção e firmeza do que falo, do trabalho que essa casa fez. Então nós temos hoje um Detran moderno, arrumado, com 111 cadeiras, 7 guichê, né? Uma estrutura bonita. Foi feito ali um trabalho de retorno. Então, assim, vemos um Detran maravilhosamente pronto para trabalhar. Mas vemos uma preocupação que, às vezes, não foi pensado ali no início da reforma de terminar. Estamos entrando agora no mês de outubro e vamos iniciar nossa chuva. E nós passamos a entender que não há um lugar sequer aonde possa ficar ali esperando abrir o Detran. Então, para abrir esse Detran, você vai ter que ficar provavelmente na chuva daqui para frente. Então, nós indicamos, para que não vamos ter amanhã depois a cobrança nessa casa, com certeza vai ter, se não tiver uma cobertura. Pedimos que seja providenciado um toldo, né? Que ainda dá tempo. Eu vejo que o proprietário vai também fazer a sua parte e fazer logo de imediato ali, providenciar um toldo, coisa parecida, para que venha socorrer os usuários daquela localidade. Sem mais, obrigado.
Com a palavra, vereador Eduardo.
Senhor presidente, só para pontuar, junto com o amigo Locatelli também, aí vem a questão, um prédio daquele tamanho para atender o público. Sim, o prédio é grande, só que o Ciretran tem hora para abrir. Se não tivesse hora para abrir, poderia abrir ele antes, que daí as pessoas chegavam e entravam dentro e esperavam. Mas como ele tem horário para abrir, que é um órgão estadual, então a indicação do nosso amigo Locatelli foi muito válida.
Mais algum vereador? A indicação 261 do vereador Wilson Locatelli, Ivo Pedro e Sandro Cândido da Silva está em votação. Os vereadores a favor permaneçam como estão sentados, os que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade.
Indicação de número 262/2017, autor vereador Antônio José da Silva. Indica ao deputado estadual Gilmar Dal Bosco a necessidade e a oportunidade de disponibilizar recursos de emenda parlamentar no valor de R$ 300 mil para o custeio da aquisição de lama asfáltica para a obra do asfalto do bairro Palmeira.
A indicação 262, 2017, do vereador Antônio José da Silva, está em discussão. Com a palavra, vereador Tonhão.
Boa noite, presidente, assessora jurídica Érica, tia Cida, vereadores presentes, público presente. Numa reunião lá no bairro Palmeira, na escola, o deputado se propôs, aí no começo do ano, disponibilizar uma emenda parlamentar no valor de 300 mil de lama asfáltica. Eu falei, deputado, mas está muito perto. Ele falou, não, eu garanto que vou cobrar o governo para pagar essa emenda parlamentar. E tem outra também, que o Altir está acabando de fazer um projeto de mais 300 mil reais que ele passou para Juína. Então, é duas emendas, uma é para o ano que vem, essa uma é para o ano que vem, e a gente quer aqui parabenizar o deputado, que veio aqui não cobrar nós de nada, mas correr, e eu estou cobrando ele firme, que ele é líder do governo, e eu quero que ele pague essa emenda antes das eleições, se Deus quiser. Boa noite.
Mais algum vereador? A indicação 262 do vereador Antônio José da Silva está em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levando e se manifestam. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade.
Indicação de número 263/2017. Autor, vereador Antônio José da Silva. Indicam ao deputado estadual Gilmar Dal Bosco, com cópia ao secretário de Estado de Educação, Marcos Marafon, a necessidade de disponibilizar recursos de emenda parlamentar para realizar o fechamento das laterais da quadra poliesportiva da Escola Estadual Antônio Moura Muniz, com telas.
A indicação 263 do vereador Antônio José da Silva, o popular Tonhão do Rancho, está em discussão. Com a palavra, vereador Tonhão.
Mais uma vez, a gente estava lá, senhor presidente, na reunião na Escola Antônio Moura Muniz, e a diretora levantou essa demanda, e o deputado se propôs a cobrar o secretário Maico Marrafon e pediu para a gente fazer uma indicação para que ele corresse atrás desse dinheiro para arrumar o muro e organizar, que os pombos andam sujando tudo, a quadra, e ele se propôs a fazer esse intercâmbio e ajudar o Juína nessa indicação. Falou, obrigado.
Mais algum vereador? A indicação 263, vereador Tonhão, está em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a indicação 263. Tem aqui o requerimento simples do vereador Ailton Barbosa de Oliveira, de número 14, que solicita a dispensa dos prazos regimentais para sua apreciação e votação. Eu coloco para que o soberano plenário decida. Aqueles que concordam com a dispensa dos prazos regimentais permaneçam sentados, os que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a dispensa dos prazos regimentais para apreciação e votação do requerimento 14. Eu coloco o requerimento em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, os que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade o requerimento 14 do vereador Ailton Barbosa de Oliveira. Explicações pessoais. Nós vamos ter 3 minutos, não mais do que isso. Os 3 minutos encerra, porque senão nós ultrapassamos nosso limite. A palavra é do vereador Wilson Locatelli. O senhor tem 3 minutos.
Senhor presidente, iniciamos esse mês, um mês especial, né? É um mês de prevenção. Iniciamos Outubro Rosa, onde vivemos a luta de todas as mulheres com o câncer de mama. Essa doença é uma doença maligna, que é temida e sem cura, mas há uma chance, né? Nós entendemos que é uma chance com a prevenção. Temos o dever de lembrar nós homens, todas as mulheres, para fazerem a sua prevenção. Que Outubro Rosa seja lembrado o ano inteiro, e não somente no mês de outubro, que nós sempre conscientizamos nossas mulheres, nossas filhas, né, a nossa sociedade sobre o câncer de mama e todo o câncer. Senhoras e senhores, nós nascemos de uma mulher, né? E temos que defender essa bandeira. Temos que defender essa bandeira contra o câncer. Entendemos que, às vezes, nesse mês, uma simples fita amarrada no braço, ou no carro, ou na moto, pode conscientizar uma pessoa a fazer a prevenção. Então, nada mais justo que nós estarmos aí ajudando a valorizar a vida das mulheres, de nossas esposas, de nossas filhas, de nossas mulheres, da nossa sociedade, nesse mês, lembrando elas de fazer essa prevenção. Gostaria também, senhor presidente, de agradecer, né, a todos os voluntários que fecharam agora no dia 29 a caravana da transformação. Dizer a eles que fizeram um papel bonito, um papel de cidadão, um papel de quem realmente é preocupado com a sociedade para que seja cada dia melhor. E vemos que o voluntariado, ele pode vir a fazer a grande diferença na nossa sociedade. Nós temos tantos casos em Juína que, se nós pegássemos o nosso voluntariado e se uníssemos, nós íamos ver a diferença como nós vivemos nessa caravana. Quero agradecer aqui a emenda da praça, mais uma vez, na qual aí nós fomos agraciados e o governo disse que ela vai ser paga. Então, ficamos felizes e tenham todos uma boa semana. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.
Com a palavra, vereador Saulo.
Senhor presidente, eu quero aqui colocar, nesses 3 minutos, a minha preocupação com a questão na área da saúde. Estivemos aí 10 dias da caravana da transformação, onde várias cirurgias de catarata, pitirígio, foi realizada, inclusive eu fui contemplado. Mas ali tudo tem dinheiro público, ali não teve nada de graça, tem recurso nosso ali, dos nossos impostos. E a minha preocupação maior é que eu peguei na internet o jornal O Independente, onde eles colocam aqui que o governo de Mato Grosso gastou, dia 1 de janeiro a 31 do 7, 52 milhões com propaganda. Isso é, só para divulgar, desses 52 milhões, está escrito aqui, não dá para me ler, mas se alguém quiser ler, tem ela em mãos. 90% desses 52 milhões foi gasto no gabinete do governador, com a publicidade da Casa Civil. Então, a caravana foi bom, nós lutemos, ia para Juara, nós organizamos, nós vereadores, fomos para Cuiabá, cobremos para trazer para Juína. Mas eu queria convocar aqui agora todos os vereadores aqui, para a gente poder se unir e cobrar do governo do estado o atraso da saúde que está atrasado. Então, hoje eu estive na Secretaria de Finanças com o Marcelo, aqui em Juína, e ele me passou que só desse ano tem 1.800.000 de atraso. E se colocar de 2010 para cá, que é o atraso também de outros governos incompetentes que teve aí, Juína deve para Juína quase em torno de 6 milhões. Então ele me colocou o seguinte, que sexta tem 90 dias que não cai um centavo do governo do estado referente à saúde das contas da prefeitura de Juína. E do governo federal tem dias. O repasse do governo federal está em dias. O do estado está essa desavença aí. Eu estive no consórcio de saúde, lá fiquei mais pasmo ainda. Eu estive hoje no consórcio de saúde, me ligaram lá de Cotriguaçu, numa criança que quebrou o braço lá, precisa vir para cá pelo consórcio, e eles estavam perdidos lá, não sabiam o que fazia lá em Cotriguaçu, não, Coniza. Porque o município lá caçou o prefeito, afastou o prefeito, está com atraso da parte deles lá, atrasado com o consórcio. E eu estive lá, me passaram que tem 90 dias também, que a parte do governo do estado para o consórcio não se repassa um centavo. Então nós temos que começar a se unir, nós vereadores, do jeito que nós se unimos para trazer a caravana da transformação, nós temos que unir para cobrar do governo do estado para que ele regularize a situação na questão da saúde. Porque daqui a pouco o município não vai conseguir pagar nem os médicos, e se não for eu que estou falando, quem admitiu isso foi o próprio secretário de saúde hoje, de finanças do município, ele admitiu que há grande possibilidade de atrasar sim o salário dos médicos aqui em Juína. Então nós estamos aqui reivindicando mais médico para a UPA, mais a ampliação do PSF, mais médicos dos PSF. Nós estamos aqui, vereadores, cobrando um monte de coisa do Poder Executivo. Mas nós temos que também cobrar do governo do estado. Porque não se pode gastar uma fortuna dessa, 52 milhões de propaganda em 7 meses, e a previsão de ultrapassar de 100 milhões no final do ano. Então, ano que vem tem eleição, ele está preocupado em divulgar o que ele não fez. Porque se não faz na saúde, então não adianta fazer em outras áreas. Então nós temos que tomar esse cuidado, nós vereadores temos que se unir, do jeito que nós cobramos aqui a Finco, que a caravana viesse para cá, porque aqui é a cidade polo, nós temos que ser respeitados como cidade polo. E o recurso da saúde tem que ser repassado. Nem que para isso nós temos que entrar via judicial contra esse governo que está aí. Obrigado, senhor presidente, boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Antônio José.
Boa noite, senhor presidente, assessora jurídica, tia Cida, público que não assiste nesse momento, senhores vereadores. Eu estou muito contente, senhor presidente e senhores vereadores. Tivemos uma reunião com o deputado Gilmar Dom Bosco, logo na quarta-feira que ele chegou, e ele disse para nós assim um negócio que eu fiquei feliz de ver. Um deputado, quando vem no município, quando ele dá alguma coisa, ele vem pedir voto. E ele falou bem diferente para nós, ele falou assim, eu quero que vocês tenham um deputado aqui ou dois para poder vocês parar de mendigar, porque vocês ficam pedindo 300 mil reais de emenda parlamentar. Se você tiver um deputado de vocês, vocês vão ter 5 milhões e 800 de emenda parlamentar. Aí é que nem eu tenho falado nessa casa, nem partido eu tenho falado mais. Eu tenho falado que nós temos que eleger 2 deputados estaduais que têm condições de nós eleger aqui no Vale do Juruena, tranquilo. E ele deixou carta branca, falou assim, eu não venho pedir voto para cá. E garanto para você que vou pagar 2 emendas parlamentares e vou também, o barracão que eu dei para a associação, vou cumprir. Mas não quero um voto do Vale do Juruena, porque eu quero que vocês parem de mendigar e pedir 300 mil, 500 mil, sendo que um deputado estadual tem 5 milhões e 800 de emenda parlamentar. E dizer para vocês, falei esse dia com a reunião nossa, o DEM hoje, a gente já discutiu, tem um candidato a deputado estadual. Se toda a equipe juntar alguém do nosso lado, apresentar um candidato sólido, que tem uma base melhor do que a nossa, nós vamos tirar a nossa candidatura do DEM e vamos unir com essa pessoa para que nós temos um deputado estadual do nosso lado. E onde eu achar um voto do outro partido, eu vou abençoar ele e falar, vote para a gente do nosso município e vamos eleger 2 candidatos a deputado estadual, que nós vamos ter quase 12 milhões de emenda parlamentar, fora que um deputado pode correr atrás de Senado, correr atrás das coisas para o Juína. Então, eu tenho parado de falar em partido, tenho ido para Juruena, Ariponã, e tenho falado isso para as pessoas. Vamos nos unir para que Juína dê um pulo, um salto muito grande. Senhor presidente, agradecer a toda a população juinense, aos vereadores que não têm medido esforço para trabalhar por esse município. O vereador não pode estar em todo canto, a todo momento, mas tudo que a gente tem corrido e cobrado, na medida do possível, a gente tem visto que a prefeitura tem corrido atrás da saúde, não é fácil, tem corrido atrás da Secretaria de Obras, eu sei que não é fácil. A gente tem falado que precisa comprar mais máquina, porque as que tem, não tem condições de atender a demanda. Mas nós temos entendido isso. Mas o que eu vejo é que a Secretaria tem atendido a gente com muito respeito e tentado correr atrás das demandas. Vocês.
Com a palavra, vereador Carlito.
Senhor presidente, nesta noite eu quero aqui voltar ainda à discussão da questão da educação infantil. Parabenizar aqui a Narlete, né, que está aqui, que é secretária de Centro de Educação Infantil, sabe bem do que nós estamos falando
e do que a gente discute aqui nessa questão da educação infantil. A Constituição Federal, senhor presidente, diz o seguinte, que 18% será investido em educação, os estados 25% e os municípios 25%. Porém, cada um tem a sua responsabilidade. Município tem a responsabilidade de atender de 0 a 3, de 4 e 5, parte do ensino fundamental, e o ensino médio seria de responsabilidade de ensino fundamental do Estado, e a União com a Educação Superior. Voltando, trocando os olhares, hoje a União atende na Educação Superior do município de Juína, não chega a 1% das pessoas não concluíram o ensino superior em Juína. Quando você vai para o ensino médio em Juína, os dados mostram pelo INEP que 44% não concluíram, ou seja, 44% concluíram, 66% não concluíram o ensino médio, que é responsabilidade do Estado. Agora, quando você vem para a educação infantil, que é responsabilidade do município, o município de 4 e 5, zera, atende 100%. Quando você vem de 0 a 3, é a média que o município de Juína tem todos 50%, chega a 50% já de atendimento. Ou seja, os valores de investimento e os valores das demandas da oferta. Para a gente entender o que nós estamos tratando e a nossa conversa aqui, muitas vezes nós ficamos aqui e a dimensão, ou seja, o inimigo nosso está do outro lado. Quando eu olho essa questão, volto para outro debate aqui, que é essa quarta-feira agora e quinta. O Fórum Sindical do Mato Grosso estará na Assembleia Legislativa para tentar barrar a PEC dos gastos. Que a PEC dos gastos, inclusive, eu peço aí aos colegas a ligarem para os seus deputados, em vez de estar chorando na emenda, chore na emenda lá para não votar a PEC, porque a PEC é resultado das emendas. Então, para não votar a PEC dos gastos, porque isso vai atingir os servidores, e não só os servidores, todo o investimento em educação e saúde do Estado do Mato Grosso para os próximos 10 anos. Então, a PEC dos gastos, ela é de suma importância. Passou, vai vir para cá. E aí o debate vai ser aqui do nosso lado. Como é que nós vamos fazer o enfrentamento aqui? Então, peço aí aos novos vereadores que liguem para os seus deputados da base, inclusive, se puder, nessa quarta e na quinta, é onde o momento que o fórum está lá, de prontidão para verificar a votação extraordinária que vai acontecer agora, nessa quarta-feira. Então, peço aí aos colegas. Obrigado, senhor presidente. E uma boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Ivo Pedro.
Boa noite, senhoras e senhores. Eu já, ouvindo atentamente cada senhores nesta noite, vislumbro um comentário importante de todos os trabalhos aqui hoje realizados. E a ansiedade era grande quando nós aguardávamos a vinda da caravana da transformação. E ela teve seu encerramento no dia 29. Eu creio que seria um momento oportuno nós fazermos um trabalho de avaliação. Avaliarmos a vinda de cada secretaria para nós podermos também... Porque, na verdade, quando essa caravana... Para minha surpresa, né, que nós tivemos aqui de imediato a presença da equipe de arquivos do Estado, né, por coincidência encontrei com este grupo e fizemos o curso de 2 horas para melhorar, já pensando no Instituto de História e Memória. Então, são tantas secretarias trazendo trabalhos que nós ficamos muitas vezes sem ter a oportunidade de acompanhar. Porém, encerrando, nós temos que fazer uma autoavaliação desses trabalhos para nós podermos passar com mais segurança as atividades desenvolvidas, o que realmente cada secretaria se propôs anteriormente com as nossas visitas a Cuiabá, e o que eles e elas trouxeram de real para a nossa cidade, para o nosso município. Então, eu creio que nós temos que partir para uma avaliação executiva e legislativa, para nós podermos fazer uma busca para nós... Por exemplo, o Intermate ficou de estar aqui dia quarta dessa semana, né? Por alto, estamos sabendo que vieram uma equipe muito reduzida e que não irão fazer aquele trabalho como estava no discurso daquele senhor presidente do Intermate. Um discurso ferrenho, dizer que é para resolver, senhor governador, e, na verdade, parece que está muito timidamente atendendo a alguns títulos. Por isso, nós temos que ser sinceros, olharmos com cuidado e também desmentirmos muitas pessoas que vieram, talvez, fazer propaganda política aqui em nossa região. Temos que fazer uma avaliação das escolas que receberam materiais, Intermate, as emendas que estavam propostas, o começo da 183, que é urgente, né? Essa primeira ponte aqui, nós estamos passando já com dificuldade, é uma ponte importante aqui do Rio Perdido. Que dia começa realmente o início dessas obras? Papel importantíssimo, quando eu ouço aqui, trabalho coletivo. Temos que pensar no coletivo, trabalhar junto, e é realmente. Agora, a busca consiste, a busca tem que permanecer. Nós queremos as máquinas urgentemente na linha 5, até porque documentos foram assinados para início da obra, então nós estamos na expectativa e toda a sociedade juinense. São essas minhas palavras e uma boa noite e um trabalho importante para cada um durante a semana.
Com a palavra, vereador Antônio Munhoz.
Senhor presidente, e ontem, eu acho que essa semana teve o torneio leiteiro lá na Iracema 2, eu acho que foi uma das coisas que marcou na história, principalmente da agricultura familiar. Foi uma coisa que vem trazendo grandes resultados para o nosso município, porque eu acho que é o sétimo edição que eles tiveram ali por ano, o sétimo ano, mesmo trabalhando com o torneio leiteiro. A média ali teve vaca de 46 quilos dia. Então, uma vaca dessa aqui, um proprietário ter 5 vacas dessa, é uma fonte de renda quase de R$6.000 para mês. Então, eu vejo assim que foi de grande importância. Muita gente lá contribuindo, a gente viu lá que quase todas as empresas contribuíram. A gente tem que agradecer a comissão organizadora ali da festa, porque fez um bom trabalho. Agradecer também a comissão organizadora aqui também da Secretaria de Agricultura, em nome do senhor João Manuel, que dedicou todos os funcionários lá para dar a sustentabilidade ali na festa. E uma coisa que marcou muito na tradição era um menino de 10 anos já trabalhando todo dia tirando leite também. E uma das coisas também, a família Bia, né? Foi contemplado com a moto Pops, que era a moto era sorteada em todas as pessoas que tirava o leite ali. Ele ganhou a moto e transferiu para esse menininho que virou tradição da festa. Então, a gente só tem a agradecer. E uma das coisas positivas também que a gente viu lá, Valdemar, é as estradas. Ali, quando a gente saiu da linha 5, que entrou dentro do assentamento, a gente viu o trabalho da Secretaria de Obra com as estradas ali. Uma estrada bem larga, abriu ali os colonhão ali, tudo, a estrada ficou uma estrada sem perigo, porque tem visão dos dois lados. E a tela na aldeia dos índios foi patrulhada patrulhado. E uma das coisas, quando aquele índio mais velho que chegou lá, você falou que não sei o que você falou o nome dele lá, ele falou assim, nós estamos pedindo ponte desde a gestão passada, que essa ponte está quebrada desde a gestão passada. E eu acho que olha com carinho lá, resolve o problema daquele pessoal lá. Só concluir. Resolve o problema dele lá, porque a gente sabe que ali também tem seres humanos do outro lado, o pessoal indígena. Só minhas palavras, senhor presidente, desejo uma boa noite para todos.
Com a palavra, vereador Valdemar.
Senhor presidente, eu quero aqui até ressaltar em termos ali da legalização da organização do torneio leiteiro. E foi uma prova que o turno está dizendo quanto é importante a presença do poder público dentro da sociedade, das entidades, organizadas. Visto que eu ontem até na minha fala eu disse que comparei com a Associação Astrais, que ela é um corpo e ela é composta de vários membros. E vimos refletindo com o nosso corpo, se algum membro faltar, todo o corpo perece. Mesmo assim, é uma associação, é o agricultor, dele, se faltar o poder público, se faltar o patrocinador, se faltar qualquer membro que faltar dentro daquela associação, tudo que ocupa para realizar aquele torneio, não acontece. E estava ali todo aquele pessoal reunido e a presença do poder público, por quê? Nos trouxe uma motivação pela produção do leite produzido ali, naquelas vacas, que chegou 40 quilos, se não me engano, foi 40 quilos de média, uma pela outra. Então é a prova que o povo está investindo e o que está fazendo, atendendo as estradas, atendendo a Secretaria de Agricultura, investindo, sempre presente os técnicos, incentivando, por quê? Nós não podemos deixar mais o nosso jovem vir embora para a cidade, como a primeira geração do jovem que teve ali, que nasceram hoje, não está mais junto com os pais. Às vezes fica ali, já está ficando só o pessoal da terceira idade, daqui a pouco não dá conta de tocar as propriedades, acaba vendendo e emigrando para a cidade. Então eu quero deixar aqui os parabéns pelo trabalho realizado pela Secretaria de Obra, no nome do prefeito Alti, do vice-prefeito Braz, que ele tem tido presente lá junto com a gente, andando nas estradas e tendo conhecimento ontem mesmo, porque terminou o almoço lá, ele saiu e ainda foi até na aldeia, ele, o Tuna, o Floresta, que é o chefe de campo. Seu João não pôde ir, mas eu quero agradecer aqui, seu João, todo funcionário da Secretaria de Obra, na pessoa do João Manuel, todos os técnicos da Secretaria de Agricultura e na pessoa da gestão do prefeito, do vice-prefeito, agradecer todos os trabalhos que estão sendo realizados ali, que todos que estão satisfeitos com o atendimento em todas as situações. É isso que precisamos fazer, é motivar o incentivo para que todos permaneçam ali e dar condições de vida, emprego e renda dentro das propriedades a toda a família. Essas são as minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Vereadores dessa casa, eu queria iniciar minha fala, né, até parabenizar o governador pela caravana que veio do nosso município. Seja político ou não, mas se todos os governos fizessem isso, estava de parabéns, atendeu toda a demanda, que tinha uma fila muito grande em nosso município, era era um mito, que nunca ia acontecer virar realidade em nosso município, não atender toda essa demanda que foi realizada em nosso município. Como que tem outras filas também, de demanda muito grande em nosso município, como que nós tratamos também na parte de ortopedista dentro do nosso município. Tem uma fila imensa hoje nos PSF, na secretaria hoje, que nós vemos que nunca vai acontecer de realizar, entendeu? Atender todos os pacientes que estão na espera de fazer consulta, outros mostrar exame. Tem pessoa que já repetiu o exame duas vezes e não conseguiu passar para o ortopedista. Então, é lamentável uma situação dessa que a gente vê. A gente espera que realmente o nosso município, a gente consegue também entrar na mesma linha que o governo entrou, captar esse fundo de recursos da saúde, né, ter um fundo específico para atender essas demandas, né. Eu espero que nós podemos buscar essas fontes também para poder fazer um mutirão para realizar essa cirurgia, principalmente cirurgia eletiva. Nós sabemos que nós estamos entrando no Outubro Rosa, fala tanto de mulher, mas quando nós vamos deparar a dificuldade que tem uma mulher para fazer uma ultrassom, fazer ultrassonografia de mama, a gente vê muitas mulheres grávidas aí, tem umas delas que faz duas ultrassom, e a terceira, quando vai sair a terceira, aconteceu dois casos esses dias para trás, quando saiu a terceira, o neném já tinha nascido. Então a gente vê essa preocupação quando nós falamos das nossas mulheres, né? Tem uma fila imensa hoje de mulheres hoje esperando hoje a cirurgia de colo de útero. É uma enfermidade que está atingindo a boa parte das mulheres brasileiras e o nosso município não está conseguindo atender toda essa demanda. A gente sabemos que o governo de estado está em déficit no nosso município, né, devendo muito, mas é uma preocupação nossa, é uma responsabilidade dessa casa para que nós possamos cobrar os nossos parlamentares para que o governo realmente assuma a sua responsabilidade de pagar os déficits que deve para a saúde, para poder atender essa demanda. Hoje, quando nós falamos de cirurgia eletiva, tem uma dificuldade muito grande de nós atender, primeiro, cirurgia de hérnia, cirurgias de pequeno porte dentro do nosso município. Hoje eu estive lá no hospital para ver se tinha uma oportunidade de fazer uma cirurgia hoje de uma mulher que estava com problema de hérnia. E ela mostrou uma fila lá que tem mais de 100 pacientes na fila de espera. E tem só um doutor realizando cirurgia. E tem mais um ainda. Teve uma reunião hoje, 4 horas, não sei qual foi o resultado, mas cobrou o cirurgião que faz cirurgia eletiva, que precisa de outro auxiliar médico. Aí eu conversei com o doutor falou assim, agora complicou. Porque está difícil um cirurgião, mas ainda outro médico para auxiliar outro médico cirurgião. Então, é uma dificuldade que está enfrentando o nosso município. Vamos ver como vai ser a atitude da secretária lei acima desse assunto, né? Porque se tiver uma lei obrigando que tem o médico auxiliar, aí as enfermeiras não vão poder estar auxiliando os médicos. Então, a gente é uma preocupação do nosso município, é uma preocupação também dos médicos que ganhou a licitação. Se tiver da licitação que é obrigado contratar um auxiliar médico, a responsabilidade do médico tem de contratar. Então, amanhã eu vou ver como que está essa licitação. Nessa licitação, realmente está lendo que é obrigado ter outro médico auxiliar. Então, o médico que ganhou a licitação, ele é obrigado ter um auxiliar. Se não tiver falando nada da licitação, né, ver se a secretária vê a possibilidade de deixar as enfermeiras, que hoje, né, tem enfermeira hoje de grande padrão hoje dentro do Hospital Municipal, que ela entende quase igual o médico sobre cirurgia. Né, faz muitos anos que trabalha naquele hospital, elas estão hoje capacitadas hoje de atender e junto com os médicos esse tipo de cirurgia. Então, a gente fica preocupado com essa situação, esperamos que nós, junto, vereadores, nós assumimos essa responsabilidade, esse compromisso, junto com o município, para realmente atender essa demanda muito grande quando nós falamos de cirurgia eletiva. Só isso, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ailton Barbosa, popular, Neguinho da 4.
Senhor presidente, estamos aí, né, entremos aí no mês aí, rosa, né, que é um mês que a gente debate muito sobre as campanhas, né, somente do câncer, né, que tá muito avançado, né, principalmente nas mulheres do nosso Brasil. E hoje eu acho que nós aqui, que nessa casa não tem nenhuma parlamentar aqui mulher, né? Mas eu acho que nós, em nome ali da CIDA, da nossa senhora jurista, nós temos que defender essa campanha, ajudar no que for preciso para que essas mulheres podem ter os seus exames, né, aí garantido pelo Poder Executivo. É só dizer também, presidente, que a transformação, a caravana da transformação da nossa cidade, acho que foi um sucesso. Porque hoje mesmo eu estou muito feliz que eu tinha que estar com um óculos aqui, né? Tira, coloca. E, graças a Deus, né, eu fiz as duas cirurgias nos dois olhos e melhorou muito. Eu posso estar lendo aqui. E, então, eu só dizer que dia 5 agora, ainda aquela revisão que tem 7 dias, né? Então, vai estar o médico ali no Senai para atender de novo, né, toda aquela população que fez os exames mais por último, que tinha 7 dias, vai atender agora dia 5. E depois do dia 5 tem mais uma geral, uma avaliação já com de 30 dias. Né? A revisão de 30 dias eles também vão fazer aqui na nossa cidade. Então, é o que eles pediram, o médico, para o povo
acompanhar essa revisão para ir, né, nessa revisão, para que não tenha nenhum problema aqui na nossa cidade. Então, você vê que é importante esse trabalho que eles fazem, não é que só chega aí, vamos falar, ah, mas só vão rapar oi, vai embora e não volta mais, né? Então, está dando tempo, está nesse período ainda de 30 dias, vai atender as pessoas que ficou aí para fazer essa revisão. Então, eu acho que foi um trabalho de todos os vereadores aqui nessa casa e foi um sucesso na nossa cidade e vamos trabalhar para que mais aconteça as coisas no nosso município. E só aqui desejar uma boa noite a todos.
Com a palavra, Paulo Roberto Tiepo.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, vereadores, as pessoas que aqui acompanham a sessão. Senhor presidente, eu acho que essa caravana, na verdade, não devia se chamar caravana da transformação. Devia chamar-se caravana da visão. Porque foi um trabalho nota mil referente à visão. Somente, mais nada. Intermate, secretário de saúde não veio porque estava preso. Porque ele se negou de comprar um remédio para uma criança doente, um remédio de R$400, um juiz, se não me engano, de Guarantã, mandou prender ele. E esse governo, revendo as promessas aos acordos feitos da linha 5, professor, que eu também quero que ela saia, torço para que saia, mas esse governo, o que ele fala sentado, ele não honra em pé. Esse governo está esfacelado. O secretário de segurança dele está lá na mesma prisão do deputado Gilmar Fabris. Está preso. Está preso ele, está preso o chefe da Casa Civil novamente, Paulo Táxi, foi para a cadeia de novo. Todo o comando da Polícia Militar preso. Então, é um governo que ele está perdido, ele não sabe o que ele faz. Então, eu não acredito muito que ele vai fazer muita coisa para nós, não. Não se engane com isso. Não tem o que você fala assim, não, esse governo ele vai fazer, o secretário, não tem. Ele não tem compromisso com ninguém. Essa é a verdade. Os deputados podem correr atrás do que quiser, não vão conseguir nada. Não vão conseguir. Então é triste que a gente tenha que falar isso, mas é uma verdade. Esse governo está esfacelado, está com o seu grupo de frente, o seu secretariado, todos eles comprometidos com o senhor desembargador Perri. Aquele homem é terrível. Ele manda prender mesmo. Ele manda prender e não discute. Ele diz que não discute política com ninguém. O trabalho, ele é um magistrado. Acima dele tem a primeira instância. Quem quer achar que ele está errado, recorra à primeira instância. E ele está correto. Nós devíamos ter todos os 30 desembargadores dessa forma. Duro e sério no que faz. Uma outra coisa, senhor presidente, que eu vou, de repente, passar um pouquinho o tempo, se o senhor me permite, é falar das emendas federais. Os nossos deputados federais, senadores, eles vão aprovar agora o fundo partidário, senhor presidente. Sabe de onde vai tirar o fundo partidário? Uma porcentagem das emendas parlamentares que manda miseravelmente para os nossos municípios vão tirar uma parte para fazer o fundo partidário para eles fazer campanha, viajar esse Brasil inteiro de avião, comprar sua eleição. Vão usar o nosso dinheiro? Que país é esse? Que país é esse com um presidente do meu partido, mas não consegue... Só tem denúncia, ele se defende aqui, compra a Câmara dos Deputados para poder votar a favor dele, para ele não ser caçado. É uma verdade, não adianta a gente tampar o sol com a peneira. A gente não pode ter ladrão de estimação. Nós temos que ter senso de justiça. Infelizmente, não dá para confiar mais ninguém, senhor presidente. Agora, se tira esse sujeito que está lá, vai colocar quem? Rodrigo Maia. Já imaginou o Brasil administrado pelo Rodrigo Maia? Vocês sabem quem que é Rodrigo Maia? É uma brincadeira, não tem mais o que falar. Não tem mais o que escolher, não tem mais quem confiar. Então, as emendas parlamentares, miseravelmente, que ele manda para os municípios,
vão tirar uma porcentagem para se fazer o fundo partidário, de acho que de 3 bilhões e 600 milhões de reais, para eles viajar, fazer festa, pagar hotel, fazer comício, contratar cantor, fazer o diabo que carrega aquele povo lá. Então, senhor presidente, eu fico indignado um pouco mais nos nossos líderes políticos, que realmente eles fossem de palavra e cumprissem o que falassem. Não é obrigado fazer, se não tiver, a gente tem que entender isso. Mas não venha nos enganar, não venha nos mentir e enganar o povo. Só isso, senhor presidente, muito obrigado.
Palavra, vereador Eduardo.
Eu queria só desejar uma boa noite a todos vocês, uma boa semana de trabalho, e desejar também a todos os vereadores aqui, relembrando o dia 1º, que foi ontem, dia dos vereadores. Me despeço minha fala, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Elcio.
Boa noite, senhor presidente, os demais colegas. Senhor presidente, quero começar a minha fala aqui falando sobre o nosso governador Petáxio. Na verdade, todo político que está envolvido na corrupção, ele tem que pagar para os atos dele, seja um, seja dois. Eu não defendo político ladrão. Político ladrão que rouba, ele tem de preso e pagar para os seus anos. Mas as coisas boas que nós recebemos aqui na cidade, nós temos que divulgar. Eu estava fazendo levantamento, só na nossa cidade foi mais de 4 mil cirurgias de catarata aqui, Peterich, gente, catarata e Peterich. Nós temos de parabenizar ele pelo esse ato que ele fez aqui na nossa região. E nós temos de ser sinceros, né, o que ele fez. Agora, o repasse da saúde aí, o novo vereador Saulo está certo disso. Nós temos de cobrar todos os vereadores aqui dessa casa de lei, fazer um ofício, aí ele cobrar, fazer uma reunião em Oloca ali, cobrar duramente, porque nós vemos a nossa saúde hoje cada vez indo para baixo. Nós vemos hoje que, dependendo do que for, que uns dias os médicos vão ter dinheiro para pagar os médicos. É verdade. E nós aqui, como vereador fiscal do povo, nós temos trabalho em prol da população de Juína. Entendeu? Eu tenho certeza que o novo vereador aqui, nós temos que cobrar. O Intermate também fez uma ação boa daquelas casinhas que tinha mais de 13 anos, o novo vereador Paulo Tchieco. Foi documentada aquelas 49 casinhas. Nós temos de falar isso aí, que ele documentou, que tinha 13 anos e estava parado. Está certo, o prefeito fez o levantamento, o assistente social fez o levantamento dessas casinhas. Nós temos de falar as coisas boas que foi feito, sim. E as coisas mal nós temos de cobrar. Nós, como vereador, foi eleito pelo povo, nós temos de cobrar as coisas que não estão sendo executadas. Agora, a única coisa que nós não podemos fazer é ficar jogando para cima de A, B e C. Né? Eu acho que cada um aqui é idôneo, cada um aqui é responsável dos seus atos, mas cada político que roubou, desviou o dinheiro público, ele tem de pagar para os seus atos, tem de ir preso e colocar a pessoa, né? Pessoa que tem responsabilidade para administrar o nosso país, o nosso Brasil. Porque nós vemos hoje o nosso Brasil está de mal a pior. Se não for Deus, em primeiro lugar, colocar a pessoa que tem o temor de Deus na frente do nosso Brasil, o nosso Brasil vai de mal a pior. Isso são minhas falas, presidente. E nós temos que estar unidos nessa casa de lei aqui, defendendo essa bandeira, a saúde. O lugar que várias pessoas procuram, o nosso posto de saúde hoje, as demandas é grande, né? Nós temos que estar cobrando o nosso secretário da nossa região, do nosso município, para atender todas as nossas demandas. Eu sei que não tem recurso, mas nós temos de unir aqui nessa casa, aqui, trabalhar junto para nós atender a nossa população de Juína. São essas minhas palavras, senhor presidente. Uma boa noite a todos, um bom final de semana. Quero agradecer o nosso suplente vereador Douglas aí também está presente, o senhor Santim, do Modo 6, e o nosso amigo do Corpo Bombeiro Civil. Um abraço a todos e o pessoal da imprensa.
Bom, eu quero aqui só destacar também a importância da homenagem da campanha que se estende todo mês de outubro em relação ao Outubro Rosa, entendendo a importância de dar uma atenção especial à questão da saúde da mulher e lembrando assim que o câncer aos últimos anos tem demonstrado dados assustadores para a nossa sociedade e, em específico, às mulheres, a questão do câncer de mama. E dizer que eu acho que é necessário, já de antemão, a gente está prevendo um atendimento especializado na questão de atenção às pessoas que são diagnosticadas ou que estão em busca de uma atenção em relação a um tratamento de câncer. Por conta da demanda existente, nós não temos vamos dizer, um atendimento especializado no nosso município. Então, eu acredito que a Secretaria de Saúde, o município em si, a sociedade organizada, já pudesse a gente estar trabalhando nessa linha de ter um local específico para dar encaminhamento nessas situações que aparecem cotidianamente a todo momento. Então, que a gente pudesse estar levando esse debate, né, reconhecendo a importância disso, também alertando a questão do crescimento de câncer de mama, principalmente nas jovens mulheres, né? Então, é necessário a gente, de certa forma, abraçar essa causa juntamente com toda a sociedade e quem sabe, a gente puder, em nosso município, criar um atendimento especializado a todas as mulheres ou a todos aqueles que precisam, principalmente quando se encaminham para algum diagnóstico nesse sentido de tratamento de algum tipo de câncer. Então, seria uma lembrança nesse sentido e que todos nós possamos ser sensíveis a esta campanha, mês de outubro, Outubro Rosa, em nosso município. Gostaria de lembrar que iniciou no dia 1º, no dia de ontem, né, o Censo Agropecuário 2017, né, já faz 10 anos, está no 11º ano que não se realizava esse censo, para fazer um levantamento amplo da realidade do campo, né, em todo o país, e no nosso município especificamente, a equipe do IBGE está sendo treinada, sendo preparada, capacitada para estar atuando, iniciará a partir da próxima segunda-feira. Então, é também um levantamento importante que vem trazer a todos nós a verdadeira realidade, né, agropecuária, Valdemar, de toda a região nossa aqui do Noroeste, que está sendo preparado pelos técnicos do IBGE, dando capacitação às pessoas contratadas. É um período de 5 anos, de 5 meses, todo esse estudo. Parabenizar a todos os vereadores, né, na data de ontem, pela passagem do dia importante, né, que todos nós sabemos da responsabilidade que é de representar a população. Né, você, no dia a dia, estar em contato com a sociedade, colhendo dela as suas angústias, né, os seus anseios. E com isso a gente carrega também no coração essa preocupação de todos. Então a gente também é 24 horas, né, Valdemar? É legislador, é legislando para as pessoas, é legislando para a comunidade e fazendo esse elo de ligação, né, entre a comunidade, o poder legislativo, ao poder executivo, embora muita gente não reconheça isso, vereador Geraldo. Então a gente precisa, de fato, parabenizar a todas essas pessoas, todos os vereadores, vereadoras do nosso país e aqui a todos os senhores edis desta casa, o nosso sincero agradecimento e parabéns por essa passagem. E finalizando, eu queria cumprimentar a Associação Astrage, né, pela organização, né, uma festa que ela visa, acima de tudo, Valdemar, acho que não é o lucro, mas assim, fazer a promoção, né, daquilo que o homem do campo tem a oferecer para toda a sociedade. E por isso há o empenho de toda a comunidade, o empenho do Poder Executivo. Aqui eu quero estender em nome da Secretaria de Agricultura, o secretário João Emanuel, toda a sua equipe, toda a disposição que se empenhou para organizar e levar de fato àquela comunidade e, por que não dizer, para o município de Juína, né, esse evento que resgata, né, a força do homem do campo e o evento do torneio leiteiro, mais do que nunca, quer mostrar a força da genética, as melhorias que estão acontecendo. Então foi uma excelente festa, a participação da comunidade, a participação dos pecuaristas, a participação do comércio, né, ali presente, né, fazendo com que, promovendo novos valores, né. Então isso tudo engrandece e enaltece a festa, no desejo que o ano que vem seja melhor ainda do que foi este ano, né, reconhecendo, né, o esforço de todos e também transmitir assim, o agradecimento a toda a Câmara Municipal, a todos os senhores, que compreenderem também que nós fomos parceiros para que esse evento acontecesse. Então, de tal forma, parabenizar em nome da Associação Astrage, todas as pessoas, todos os produtores que estiveram lá, a toda a comunidade que se esforçou e apoiou aquele evento. E no mais, não havendo mais nenhum assunto a tratar, eu declaro encerrada esta sessão, desejando a todos os senhores uma ótima semana, de um bom trabalho, que Deus possa estar nos iluminando e abençoando com a sua graça, com a sua misericórdia, ajudando a gente a sempre fazer um bom trabalho em benefício do nosso município. Boa noite a todos. Encerrada a sessão.
É isso aí, senhor presidente.